Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Atos para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Desculpa, Kátia. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Amém.
Registro a presença de Soiva, do PSDB Mulher, Luciano, presidente do PT Municipal, Nene, servidores do Executivo, do Legislativo, Dércio, suplente de vereador, e todos os demais presentes. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da convocação extraordinária, projeto de lei número 1 de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente dois serventes e dois vigilantes para a Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer. Projeto de lei número 2 de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um servente, um assistente social e um psicólogo para a Secretaria Municipal de Assistência Social do município. Projeto de lei número 3 de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 21 agentes comunitários de saúde, 8 enfermeiros, 1 farmacêutico, 3 médicos, 4 médicos especialistas, 1 motorista, 1 operário, 8 recepcionistas, 6 serventes e 13 técnicos em enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde do município. Projeto de lei número 4 de 2018 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 15 operários, 1 mecânico, 2 pedreiros, 1 engenheiro, 2 operadores de máquina e 1 motorista para a Secretaria Municipal de Obras. E projeto de lei número 5 de 2018 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 20 professores nível 1, 20 professores nível 2, 18 atendentes de creche, 3 merendeiras, 3 motoristas, 5 operários e 11 serventes para a Secretaria Municipal de Educação. Esta é a convocação da ordem do dia de hoje.
Obrigado, secretária. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, presidente do nosso Partido dos Trabalhadores, Luciano. Eu quero falar nesse pequeno expediente sobre todos esses projetos que estão em pauta hoje. Projeto 01, 02, 03, 04 e 05. Contratação esta de 234 cargos no nosso executivo. Nós dando o aval para que a prefeitura contrate 234 cargos. Eu questiono aos nobres colegas que o ano passado nós também recebemos este projeto de lei e muito se falou aqui em na realização durante o ano do concurso público, de um concurso público na área da educação, na área da assistência social, na área. Só deixava a saúde de fora e mesmo assim ainda faria alguns concursos para a área da saúde. Até porque a saúde está ainda meio confusa. E também tenho certeza de que o nosso prefeito hoje eleito, ele se elegeu em cima do concurso público. Ele prometeu para todos os barrenses de que ele iria fazer concurso público. E nessa tribuna também falava, quando vinha para cá, os projetos de lei de contratação temporária, de que tinha que haver concurso público. E é o que eu estou falando aqui. Não venham aqui dizer que eu não concordo que todas essas pessoas têm que estar à disposição da comunidade. É óbvio que sim. Mas nós temos que ser coerente e levar junto ao executivo a base de governo, levar ao executivo de que eles façam, abram concurso público. Porque não veio nenhum projeto aqui, não veio. Como vai ser feita a seleção? Não veio. Ah, não vai ter seleção, são os mesmos. Então, vou informar melhor o secretariado de que haverá até prova. Saiu aí que o secretariado disseram que iam fazer provas para contratação. Então, esta é a minha preocupação e também acho que é a preocupação de alguns vereadores. Para ter o quê? Para termos na barra o direito igual a todos. Concorrerem igualmente para prestar o serviço. Serviço de qualidade. Não é nós abonarmos 6 meses mais 6, mais um ano, nós darmos a opção de ele contratar quem ele queira. Isto me parece conchavo político. Isto me parece algum acordo. Porque aqui dentro desses projetos na área da saúde, tem aqui, já está contratado, dentro do PA, hoje não está mais, está no interior, a nora do prefeito. E se existe aqui na Câmara Municipal, cargos de vereadores, da família de vereadores, na Prefeitura Municipal, e aqui dentro nós temos cargo de ex-nora do prefeito e a nora atual do prefeito, isto sim é nepotismo cruzado. É nepotismo cruzado. Porque nós estamos aprovando leis aqui, onde envolve familiar do prefeito, ou não? Ou estou enganada? Nós não temos uma nora do prefeito trabalhando de enfermeira? A nora atual do prefeito, que é enfermeira? Ela pode ser enfermeira? Não! É nepotismo. Nós não temos a mãe da neta do prefeito trabalhando no PSF Centro? Temos ou não? Temos sim. Isto é nepotismo. E é isso que eu me retrato quando eu falei hoje pela manhã. Nepotismo cruzado, sim. Nepotismo cruzado, sim. Em troca de aprovação do que está aqui. Isso é nepotismo cruzado. O cargo não está na casa, vereador Cirineu. O cargo está no projeto em que nós vamos aprovar. E é óbvio que essa vereadora não vai deixar, como líder, não vai deixar de aprovar o projeto. É óbvio. Que também eu peço à minha bancada que não deixe de aprovar. Só que as coisas têm que ser claras, muito claras. E a comunidade tem que entender que a coisa não é assim. Não é assim. A comunidade tem que saber o que está acontecendo. Que nós estamos aprovando, mais uma vez, 234 cargos sem concurso público. Qual é a justificativa que vão dar aqui? Eu não sei, mas em nenhum projeto veio como vai ser o certame. Se terá, conforme o parecer do IGAN, do ano passado, porque deste ano não veio para nós. Então, eu questiono a todos os colegas. Hoje de manhã, questionei o vereador Cirineu e o vereador José Luiz. Não me fiz entender, acho que não me fiz entender. E aí eu clareei bem para eles o que eu pensava. E agora estou deixando mais claro ainda. E não tem como ser mais clara do que eu estou sendo. E todos esses cargos que estão aqui, são cargos que já estão lá. Agora eu questiono. Esses cargos, está terminando os contratos. E eu questiono aos colegas vereadores ou ao líder de base de governo, que é o Cirineu. Como vai ser feita a rescisão contratual de todos esses funcionários? Vai ter que pagar ou não? também é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que todos vocês devem ter. Porque é o nosso dinheiro, é o dinheiro público, é o dinheiro do povo que o prefeito está trabalhando. Não é o dinheiro dele. O salário dele é 12 mil, mas não é com o salário dele. Ele está trabalhando com orçamento público, orçamento do povo. Tem gente que está sentado lá no galpão, sem fazer nada. Está lá escanteado. Pessoas que trabalharam anos na prefeitura sendo humilhados no banco, lá em obras. Essas pessoas não podem ser aproveitadas? Tem que ter contrato? Nós não estamos aqui, colegas, brincando de ser vereador. Nós estamos aqui sendo vereadores eleitos pelo voto popular. Cada um de nós. E também não é para nós fazermos assistencialismo por aí afora. Muito bem, isso fica para segundo plano. Agora, a lei, nós temos que entender. Ou, no mínimo, vereador José Luiz, saber qual é a função de um presidente dentro de uma comissão de justiça e redação. Tem que saber. Eu acho que nós temos todo o direito de saber. E o direito de ele explicar. Foi perguntado para ele hoje pela manhã. O senhor sabe qual é essa função, presidente? Ficou me olhando. Não sabe. Quer dizer, nós não estamos aqui brincando de fazer leis. Nós estamos aqui aprovando leis, que é o futuro da nossa cidade. Como está o nosso FAPS? Não está estrangulado? Toda essa gente vai contribuir? Não! Não vão contribuir. Ninguém melhor que o prefeito Cirineu sabe disso. Ou o quê? Vão terminar com os vales? Refeição? Para poder pagar essa gente toda? Tem que pagar. A rescisão contratual tem que sair. Da onde? Muito obrigada, colegas.
Gostaria de registrar a presença da secretária de Assistência Social, Giselda Vila Nova. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, muito boa sorte nesse ano que se inicia hoje aí da mesa. Colegas vereadores, secretária de Assistência Social, Giselda Vila Nova, presidente do Partido dos Trabalhadores, Luciano da Silva, suplente vereador Dércio, muito boa noite. Nós temos em pauta aqui projetos de contratação emergenciais de 5 secretarias. Estes que há 7 anos, todos os anos, são apresentados para casa. Ou seja, todos os anos é necessário fazer essa contratação emergencial até que se realize concurso público. O prefeito Jair com certeza falou que faria concurso público, mas estamos com 25% do governo apenas, né? Então acredito que e tenho o meu apoio para isso, para realizar o concurso público o quanto antes, de forma correta, especialmente na educação. Saúde é diferenciado. Por quê? Nós temos até hoje um embrólio do pronto atendimento, construído como um hospital. Se acontecer desse pronto atendimento, aquela estrutura ser cedida ao Estado, à União, alguma entidade, alguma associação filantrópica, a contratação não será feita mais pelo Executivo Municipal. Então, acredito que na saúde, com exceção da Estratégia Saúde da Família, não é o momento ainda do concurso público. Bom, eu fiz questão de fazer uma comparação com o projeto do ano passado. Nós tivemos um aumento dos agentes de saúde, que se frise, tínhamos 6 até 2016, passamos no primeiro ano de governo Jair para 12, e agora chegamos a 21. O máximo permitido por lei, 7 para cada estratégia de saúde da família. Esse aumento aqui onera apenas no vale alimentação. É tudo verba vinculada. Inclusive, o 14º dos funcionários, dos agentes de saúde, que deve ser pauta nossa no governo do Estado, uma vez que não foi repassado. Então não traz ônus ao Executivo. Trazia no governo anterior, que estava com tudo, tudo, absolutamente tudo das prestações de contas errado. Ou seja, era bancado todo o salário daqueles 6, 7 agentes de saúde que faziam funções administrativas, às vezes faziam função de higienizador do posto, era pago com dinheiro do município. Agora, com a regularização das prestações de conta, conferência de saúde, CADIN, etc., nós podemos chegar, ao longo desse ano, até 21 agentes de saúde, e isso, para mim, é muito importante. Tivemos um aumento nos técnicos de enfermagem, de 12 para 13, uma demanda solicitada pelos técnicos de enfermagem do pronto atendimento. Tivemos agora, no de turismo, esporte e lazer, 2 serventes, 2 vigilantes para servir ao parque municipal, que no governo anterior era deixado de lado, sujo, sem segurança. Muito justo que se tenha essa contratação. Se algum dia pudesse ser por concurso, que bom. Mantivemos o mesmo número na assistência social. E na Secretaria de Obras tivemos pequenas mudanças. Com a diminuição de um motorista, eram 2 previstos contratos, passa para 1. E na educação, que eu gostaria de frisar na questão econômica, foi retirado os 15 professores de nível 3. Nível 3 são aqueles que têm curso superior. Não quer dizer que quem tem curso superior não possa trabalhar como nível 2 ou nível 1. Mas foram retirados 15. E aumentados o nível 1, de 15 para 20, diminuídos de 25 para 20 nível 2, de maneira que agora, após todas as matrículas dos alunos, nós teremos funcionários na educação de acordo com o número de alunos, de acordo com o necessário. Então, globalmente, olhando aqui, eu como presidente da Comissão de Finanças, que não é obrigada a se reunir para deliberar sobre isso, calculei o impacto financeiro e digo que diminuiu. Então, eu volto nas discussões e agradeço a atenção de todos.
Todos concordam em passarmos o intervalo regimental? Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Todos concordam em discutirmos e votarmos em bloco os projetos? Coloco o projeto de lei número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 de 2018 em discussão. Algum vereador vai fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, como eu disse anteriormente, eu não vou deixar de votar, mas eu só quero esclarecer ao que está acontecendo. Mas eu até questionei ao vereador Cirineu se ele viria aqui para explicar para mim o que eu perguntei anteriormente, não foi explicado. E as palavras também do vereador Eduardo não foram convincentes para esta vereadora ao que ele disse. E, além desses cargos, colegas, além de todos esses 234 cargos que terão que ser, que terá que ser feita uma rescisão contratual, ou eu não sei o que vai ser feito, não cheguei a um denominador comum ainda. Nós temos todos aqueles CCs, né? Isso aqui não está os CCs aqui dentro. Cargos de confiança. Não estão aqui. Aqui é contratação emergencial. Aí quando o vereador Eduardo disse nessa tribuna que ele fez um estudo do impacto financeiro, eu fico feliz que ele tenha feito esse estudo do impacto financeiro do Vale Alimentação, porque eu me preocupo, porque são 21 agentes de saúde, né? Distribui R$ 530 entre todos esses que vão ser contratados. E mais a rescisão contratual de toda essa gente. Eu não sei como é que... Eu não sei. Foi pago o salário no final do ano de 2017. Foi pago tudo antecipado, porque todo mundo sabe que a prefeitura não tem dinheiro. Mas vamos aos cargos. Dois serventes. Dois vigilantes. Um servente. Uma assistente social. Já tem mais uma assistente social. São três. Porque vai vir outro contrato depois. E um psicólogo. 21 agentes comunitários de saúde. 8 enfermeiros, 1 farmacêutico, 2 médicos, 4 médicos especialistas, 1 motorista, 1 operário, 8 recepcionistas, 6 serventes, 13 técnicos de enfermagem. Nenhum projeto fala como vai ser a contratação. Nenhum projeto diz para nós, nobres colegas, que será feito este certame. Que será feito assim a escolha. Não, é o QI, é quem indica. 15 operários, 1 mecânico, 2 pedreiros, 1 engenheiro, 2 operadores de máquina e 1 motorista. Também, aqui não diz nada como será feito. O motorista que trabalha na prefeitura, ele não tem que ter a categoria D? Para dirigir um ônibus? E tem? Depois, na área da educação, 20 professores nível 1, não diz aqui para qual a deliberação, se é para matemática, para história, não diz. Não, o projeto ele fica nebuloso. 20 professores nível 2, 18 atendentes de creche, 3 merendeiras, 3 motoristas, 5 operários, 11 serventes. Não diz aqui também como será o processo de seleção. E por aí se vai. 5 médicos, especialistas. Aí depois entrou mais um com alguma coisa do Lucas aqui. Colegas, vejam bem. O que eu quero que vocês entendam é que eu não sou contrário. Eu não sou contrário à contratação de ninguém aqui. Ninguém. Nenhum. O que eu quero dizer é que eu não aceito se isso aqui existe há 10 anos, 7 anos, 20. Eu não estava aqui. Eu estou aqui há um ano e alguns dias. Mas eu tenho certeza que o atual prefeito que estava aqui, como vereador, ele falava que nem eu. Eu não aceito isso aqui. Eu também não aceito. Eu quero concurso público. Ele dizia, eu já ia dessa tribuna. Ou não dizia? Vereador Vete. Dizia ou não dizia? Não, agora é como eu quero. Eu disse por projeto. Senão eu queria separado.
Como líder?
Então, não, eu não vou como líder, eu vou para o projeto, eu tenho 3 minutos em cada projeto. Eu falei só 5. Eu não, o senhor não é presidente, não se esquece disso.
Vereadora, todos concordaram quando eu pedi em votação em bloco.
Eu ainda disse por projeto, a discussão por projeto.
A senhora quer utilizar o tempo de líder?
Não, eu quero utilizar o tempo que eu tenho, que é 3 minutos para o projeto.
Tá, ok.
Mas eu não vou utilizar todos, eu vou terminar. Não se preocupe. Vamos entrar em atrito.
O tempo da vereadora, porra.
O presidente não saiu de ti ainda, mas vai sair, só um pouquinho. Tchau, calma. Bom, eu não sou, como eu estava falando, que já fui interrompida, eu não sou contrário à contratação, não sou. Eu sou contrário à forma com que é feita. E se nós estamos dando esta autoridade ao executivo, eu não estava aqui, vereador Eduardo, há 7 anos. O senhor estava. O ano passado, como que não? Esteve. Vereador Jair, hoje prefeito, estava aqui, falava o que eu estou falando e está fazendo a mesma coisa. Ele foi de casa em casa, ele foi de porta em porta. Se eu estiver mentindo, alguém levante a mão e diga, faltou com a verdade, vereador. E disse, eu vou fazer concurso público, ou não? Ele se elegeu em cima do concurso público. Legal, ótimo. Eu acho excelente. Tem que ter isto. As pessoas têm direito de poder concorrer. Agora, há quantos anos na Barra não existe um concurso? Agora, se ele disse que ele faria, ele vai ter que fazer. E depende de nós, vereadores. Até quando nós vamos empurrar isso aqui com a barriga? Até quando? Ou é só eu que vou falar aqui? Todos os anos eu vou vir aqui e vou dizer a mesma coisa. Vereador Eduardo subiu. Eu sou a favor do concurso. Não é, vereador? Ele é a favor do concurso. Quem mais é a favor do concurso? Vereador Asper. Então, gente, nós temos que, no mínimo, chegar para o prefeito e dizer, é o último. Que ele se agilize. E que ele faça o concurso público. A saúde não dá, até acredito que não dê, alguma coisa para fazer, mas não tudo. Mas então faça os outros, para as pessoas poderem concorrer igualmente. A gente de saúde não pode fazer, esse não pode fazer concurso, mas tem uma seleção. E nem isso não veio aqui para nós, como é feita a seleção, é um desrespeito com essa casa, gente. Como vai ser feito a seleção do agente de saúde? Ou como foi feito na outra? Aqui não veio dizendo, nós queremos contratar 20 mais, sobe para 21 agentes. Como vai ser a contratação? Tem carta marcada para contratação de agente de saúde? Eu não tenho nenhum para indicar. E nem indicaria, porque sou contra isso. Eu acho que tem que ter o quê? Uma seleção legal. E isso não veio para nós. Então as coisas não estão claras. E nós não estamos aqui na Câmara para brincar de vereador. Nós estamos aqui na Câmara para entender as leis, para saber que eles têm que nos respeitar como tal. O executivo tem que nos respeitar como vereador. Ele tem que, no mínimo, dizer como vai ser a seleção de toda essa gente que ele vai contratar, e como ele vai pagar, rescindir o contrato, ou se vai contratar outro. Mas o primordial para nós era que ele dissesse aqui como vai ser a seleção. E que diz isso no IGAN, no parecer do IGAN do ano passado, diz isso. E outra, arcaico. Isto já está arcaico, a contratação temporária. Já passou a época disso, gente. Quem inventou isso não estava de bem com a vida. Ou queria privilegiar os seus. É bem assim. Privilegie os meus e o resto que se exploda. O concurso público, não. Concurso público, tu faz prova. Tu faz o que tiver que fazer para tu passar. Tem que ter qualificação. Tem pessoas contratadas hoje aí que não tem nem qualificação. Como já se viu, como já recebemos correspondência nessa casa em atendimento no ESF. Então, é só essa a minha preocupação. Em que o executivo, ele está coordenando esta casa. E que sim, existe sim nepotismo cruzado, existe sim. Nepotismo cruzado. Não vou votar contra nenhum projeto, mas sob protesto. Mais de quatro aí embaixo comigo, cinco, falou que é favorável ao concurso público. Eu quero ver o ano que vem. Vai ficar registrado. Eu vou guardar esse vídeo com o maior carinho. E eu quero vir para cá de novo, para essa casa, contratação de mais 240, 50, 60 funcionários. Obrigada.
Mais alguém para discussão? Vereador Atos, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores,
gostaria de cumprimentar aqui o nosso suplente, Dércio, que está aí conosco hoje, funcionalismo da prefeitura, meu amigo Cassiano, presidente do PT, também que está conosco. E eu vou fazer uma síntese geral aqui, depois que a vereadora Dione, que me antecedeu, dizer que eu também sou favorável ao concurso público. Menos na saúde, como falou o Dudu aí, porque eu acho que a saúde é mais complexa. Só que eu acho que não é tão fácil fazer concurso público, porque as administrações anteriores não o fizeram, né? Então, a gente, tudo bem. Então, quer dizer que isso aqui vem rolando. Mas chega uma hora que nós temos que tomar posição, eu também acho. É, nós não podemos, por exemplo, como é que nós vamos abdicar de não votar professores, médicos, assistente social, psicólogo, toda uma grande gama de assunto que não dá para postergar, entendeu? Nós temos que votar, como a vereadora falou, tem que votar, e casualmente a vereadora vai fazê-lo também, né? Só que tem situações e situações. Eu acho que realmente vamos dar mais esse tempo aí. Eu também já estou começando a pensar que nós temos que fazer concurso público para essas áreas aí que nós estamos aprovando todos os anos. A gente aprova, isso aí já é de praxe da casa, fazer aprovação de contrato emergencial. Então, gostaria de dizer que a minha posição é favorável em todos eles, né? A saúde não pode esperar, a demanda é muito grande em termos de prestação de serviço, e tem para vários segmentos aí, tem uns aí que para obras, outros para assistência social, então estamos juntos nessa aí, ó. Eu também concordo, tenho meu aval para a próxima, né? Então, grava direitinho aí, então, que vamos estar juntos. É, na próxima, nós temos que fazer um concurso público, principalmente, menos para a saúde. Mas o resto dá realmente para fazer concurso público. Nós vamos ter tempo hábil, já vai para segundo ano. E eu também quero dizer que um concurso público é seletivo, qualifica muito a mão de obra, vai dar condições para que haja um crescimento em todos os níveis que estão aqui nessa pauta de hoje. Mas, a princípio, hoje, não poderíamos abrir mão, eu tenho certeza que vai ser unanimidade esses projetos votados emergencialmente, porque realmente é uma necessidade premente, não podemos abrir mão. Então, deixo aqui a minha posição a respeito desses projetos temporários. Obrigado.
Mais alguém para a discussão? Vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, retorno a essa tribuna para finalizar o que eu estava falando agora no pequeno expediente. A questão da prorrogação versus rescisão, né? Se nós estivéssemos votando um projeto de prorrogação dos contratos emergenciais, a pergunta caberia. E isso deveria ter sido votado o ano passado. Como já virou o ano, é impossível se votar prorrogação de contratos emergenciais. Nós estamos votando novos contratos emergenciais e com certeza vão gerar rescisões que serão pagos o um terço de férias de cada um dos funcionários. É isso que está em pauta. Foi falada a questão também dos três assistentes sociais do nosso CRAS. Também, mesma situação da saúde, nós tínhamos um no governo anterior, uma assistência social, contrato emergencial, paga com os cofres municipais, com a regularização do serviço. Antigamente nem cadastro de Bolsa Família sabia fazer direito, né? Mas com a regularização do serviço, e parabenizo a secretária Giselda, que está aqui conosco, agora pode-se contratar com verba vinculada, dinheiro do Ministério do Desenvolvimento Social, três assistentes sociais. Para mim, tudo que vier para assistência social, saúde, e também para o Obras, que na minha opinião, com toda a dificuldade, está fazendo um grande trabalho, E se conseguir manter em dia os pagamentos, tranquilo. Como eu falei anteriormente, globalmente olhando, fazendo as contas, diminui gasto. Nós temos a expectativa de 2018 ser um ano melhor, expectativa aí de 3% de aumento do PIB, de acordo com os entendidos. Então vamos acreditar que vai melhorar a situação econômica e que sobre dinheiro, que a gente não fique uma prefeitura só para poder bancar salários, afinal não tivemos o ISS da nossa duplicação nesse ano, da Constran, que tanto ajudou o antigo prefeito a calçar boa parte das ruas. E esperamos que melhore a situação econômica, que possa se honrar todos esses contratos que são essenciais para o município e também se possa investir, investir também no concurso público. Por que não? Então era só isso, meus colegas. Retorno às explicações pessoais.
Mais alguém para a discussão? Vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, a assistente social, suplente Délcio, presidente do Partido Trabalhador Luciano, sua esposa e os demais presentes. Então, quero falar um pouquinho a respeito do concurso público, que eu não sou contra, né? Mas tem uma pulguinha atrás da orelha aqui a respeito das normas que se funcionam para o concurso público, né? Que nunca me esqueço do ex-prefeito Luciano, que foi o que comentou uma vez com nós, do concurso público tinha... Tem gente que... Ah, eu sou concursado, eu faço o que eu quero. Então, eu não sou contra o concurso público, mas eu acredito que teria que ter umas normas. Tu não quer trabalhar, tu deixa para outro que tem gente que quer trabalhar. Que uma vez ele me disse, eu não fiz concurso. Eu concordo com ele, concordo mesmo. Não fiz concurso, porque se eu botar funcionários concursados, limpar três bocas de lobo, três funcionários limpam duas bocas de lobo no final, numa manhã. E se eu contratar terceirizado, eles limpam 25 numa manhã. Então, eu acho, não sou contra, quero deixar bem claro, vereadora, não sou contra o concurso público, mas tem que ter umas normas a ser punida. Tem funcionários que vão lá para a Secretaria de Obra ou saem para a rua para trabalhar, ficam debaixo das árvores, na sombra. Eu sou contra isso. Porque tem muitos pais de família precisando de um emprego e os concursados estão lá tirando aquele lugar. Então, volto a dizer, não sou contra o concurso público, sou favorável que tem muita gente que quer trabalhar. E é uma grande minoria que não tem esse interesse pelo povo barrense, por desenvolver nosso município. Então, essas laranjas podres a gente tem que tirar do cesto. Então, deixo bem claro que sou favorável ao concurso público. Espero que o ano que vem nós temos tudo aqui aplaudindo um concurso aí. Tá? Muito obrigado pela presença de todos aí.
Obrigado, vereador Claudir. Mais alguém para a discussão dos projetos? A senhora utilizou já o tempo de líder. Não, é que quando eu passei para a discussão, eu falei, em discussão, projeto de número 1, 2, 3, 4 e 5. A senhora nem chegou a especificar em qual projeto a senhora estava em discussão. Mas aí, se a gente vai utilizar o tempo para cada projeto, nós devemos... Questão de ordem é sobre alguma questão do regimento, vereadora. Então, qual artigo... Obrigado. O artigo não vai perguntar, porque não deu ainda. Ainda não. Está em pressão. Todos ganharam. Sim, se nós aprovamos um regimento, a gente deveria ter lido, então nós devemos ter as alterações, no mínimo.
Não. Senhor presidente, eu quero o regimento impresso. O senhor mandou imprimir e não veio ainda.
Ainda não.
Então, não me cobre isso agora.
Tá ok.
Se eu tivesse em minhas mãos, com certeza eu daria até o artigo. Inciso e tudo. Mas então, uma questão de ordem é para o senhor falar o que eu não disse. O que eu disse? Presidente, se for para votar tudo junto, eu quero discutir, mas eu quero meu tempo para cada um. Por que eu ia discutir tudo em bloco? Se eu tenho 3 minutos, 5 minutos para cada um. E tenho ainda de líder. Eu tenho uma dúvida ainda.
Tá ok.
Então eu quero deixar registrado para o ano que vem. E para que todo mundo entenda. Não sei qual é o problema, eu quero falar com o líder.
Tempo de líder para a vereadora Johnny.
Só para uma explicação, não conto o meu tempo ainda. Assim, ó, presidente, não conto o meu tempo ainda. Só para nós poder se entender. Quando for botar em bloco, eu tenho o direito a tantos minutos por cada projeto, ok? E depois eu tenho tantos minutos para cada projeto como líder, ok? Não é isso?
Não.
Não.
Nós votamos ou em bloco ou projeto por projeto.
Então o senhor pode me dar o artigo onde consta isso no nosso regimento, senhor presidente? E depois o senhor me dá. Eu vou só concluindo. Nós recebemos um parecer do IGAN, colegas vereadores, e eu quero que vocês busquem com o nosso assessor jurídico, o dado, e vocês leiam lá, que diz o seguinte, da contratação temporária, no que envolve o aspecto de materialidade do projeto de lei, importa salientar que a necessidade excepcional de contratação temporária por motivo de interesse público é medida de caráter atípico. Vez que, via de regra, a investidura em cargo ou emprego público deve se dar em caráter efetivo, além de ser precedida de concurso público, de provas ou de prova de títulos. O teor no inciso 2º do artigo 37 da nossa Constituição Federal. E também diz, deve-se ressaltar, ainda nesta via, que o projeto de lei que nós analisamos o ano passado, que é igual a este, ora analisado, não prevê a realização do processo seletivo simplificado. Aí que o vereador Claudir, eu acho que foi aí que ele se apegou. Mas eu estou me pegando aí. Aonde tem... Isso aqui o IGAN, 40 advogados, nos mandou. Aonde tem, nos projetos de lei do ano passado e deste ano, o processo seletivo simplificado? Não tem. Descumprindo assim, deste modo, com requisitos contidos na resolução 1051 de 2015, expedida pelo Tribunal de Contas. Se o vereador Cirineu, para mim, me der para mim assinado que nós não precisamos nós, vereadores, termos em mãos, nos projetos, a processo seletivo simplificado, me dá assinado para mim e eu vou até o Tribunal de Contas questionar que não precisa ter. Porque tenho certeza que nós fomos enrolados novamente. E com um parecer aqui em nossas mãos. Só que passou um ano e a gente esquece. Então eu gostaria que vocês pegassem com o nosso assessor jurídico e lessem. Diante do exposto que o senhor apresentou de manhã, vereador Cirineu, tranquilo a viabilidade do projeto. Tranquilo. Mas teriam que ter todos esses itens. E não tem. Não tem. Não tem nenhum item lá no projeto. Falando que como será a contratação simplificada. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Vete.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores. Os colegas da prefeitura aqui estão presentes. Só queria fazer um contraponto, colega Claudir. O prefeito Luciano me falou algumas vezes também, mas era contra a área da saúde. Por quê? Porque sempre existia uma expectativa de abrir o hospital. Embora eu realmente não acredite que o hospital, na minha opinião, não tem como abrir na Barra, e tinha essa possibilidade. Aí a depois, onde é que ele ia botar esse monte de gente que teria como um hospital de Porto Alegre assumir aqui? Sobre as outras áreas, também sou favorável a concurso. Eu acho que abre concorrência aí a todos igualmente, entendeu? Acabaria esse monte de gente com bandeira nas costas em época de eleição. Ah, eu quero ajudar a Barra tá mal. Não é para ajudar a Barra, é para se empregar. Todo mundo tá careca de saber isso aí. Não é nesse governo e no outro, vai ser assim a vida toda, entendeu? Ah, a Barra tá mal, eu vou, e agora eu quero ajudar a Barra para frente. Não é, é para se empregar seus, entendeu? Então, não vamos ser cínicos aqui e falsos, tá? E sobre funcionários, Claudir, tem muito funcionário concursado, pode ser que tenha algum que não trabalhe. Tem CC também que não trabalha. Em todos os setores tem gente boa e gente ruim. Defendo, tem muitos funcionários bons, funcionários que trabalham. Só que o que muitos funcionários reclamam? O concurso terminaria até melhor para o prefeito. Não se comprometeria com ninguém. Ah, eu quero emprego. Não pode ter emprego, tem que ser concursado. Seria bom, tchê. Que bom que saia. O Luciano era contra o concurso para a área da saúde. Então acabaria isso aí. Até para nós, vereadores, que vão pedir voto. Ah, eu quero emprego. Que pedem? Vocês sabem que pedem. Ah, eu quero emprego depois lá. Não é emprego lá, tem que ser concursado. Seria muito bom. As pessoas votariam em projetos pro município, gente. Não para se arrumar emprego para ser seus parentes, entendeu? Sobre essa situação que a Johnny falou de parente na prefeitura, eu já fui questionado na promotoria que a minha mulher, agente de saúde, pegou antes de eu ser vereador. Ah, tu tá com a tua mulher lá. Tudo bem. Aí fomos o promotor, expliquemos. Não tem problema, continua trabalhando. Até eu já disse pra ela, sempre fui contra, arruma outro emprego. Agora, graças a Deus, ela tá procurando outro. Se Deus quiser, um dia ela tá formada. Pode ser que agora, até num concurso para professora, ela passe. Se prepara, abre espaço para todo mundo. Tá. A minha filha muitas vezes, ai pai, arruma um emprego lá. Digo, filha, não posso te arrumar. Se não é ilegal, é imoral. Então eu nunca botei, eu sempre cuidei disso aí. E mesmo assim, gente, eu respondi em promotor por denúncia anônima. Covardia, que quem tem que denunciar tem que ir lá mostrar a cara. Se for denunciar alguém, eu vou dizer que foi eu. Aí eu tive que ir lá dar explicação. Não tem problema nenhum, tá legalmente. Se não tivesse, estaria fora. Eu acho que tem que ser dentro da legalidade. Concordo plenamente com isso aí. E a Barra é uma cidade boa, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Não vá pensar se alguém está levando vantagem de uma maneira ou de outra, que as pessoas não estão sabendo tão. A Barra é bom, que na Barra é uma cidade pequena, a gente conhece até os donos dos cachorros. Ah, esse cachorro é do fulano lá. Então todo mundo conhece e sabe de tudo que acontece e que não acontece na Barra. Então não vamos pensar que alguém é bobo, que alguém é trouxa, que alguém vai ser enganado, que está fazendo, tá? Porque o país está chegando a um ponto que não cabe mais isso aí. Só você vê lá em Brasília, o Temer contratando a mulher pro trabalho, que a mulher tem processo trabalhista, aí ela botou um assessor para pagar o processo dela. Tchê, aí o suplente dela, o pedófilo, tá lá. Tchê, que piada isso aí, que onde é que esse país vai parar? Eu acho que daqui um pouco esse país tem que largar uma bomba, explodir tudo, começar do zero. Porque não tem mais, todo lugar tem maracutaia, tchê. Entendeu? Então, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos, alguém mais para a discussão? Passamos para a votação dos projetos. Podemos votar os projetos em bloco, todos juntos? Então, coloco em votação o projeto de número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 de 2018 em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 1, 2, 3, 4 e 5 de 2018, aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Alguém vai fazer uso da palavra? Próxima sessão ordinária no dia 1º de março de 2018, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão.